No interior de São Paulo, até o Alasca, até o Ushuaia,
Meu
por
Deus.
caminhos de terra, areia, pedra, barro, lama, quase nunca asfalto.
Olá, bem-vindos ao Conexão Viajante, o seu espaço de troca e conexão com outros viajantes.
Aqui quem fala é a Babi.
E aqui é a Lilian.
Nós somos duas amigas apaixonadas por viagens e por conexões verdadeiras. E você? Vem com a gente nessa?
Oi, Danilo, tudo bem? Para começar, eu queria te perguntar, qual que é o Danilo antes? Contar um pouquinho pra gente, o que que era a sua vida antes?
Eu tinha uma banda de metal até os 17 anos, depois eu entrei na faculdade de publicidade, mudei de vida, fui para São Paulo, comecei a trabalhar como publicitário lá. Fui, né, crescendo na carreira, era algo que eu gostava, né? Eu vislumbrado, menino do interior, na grande cidade, até comecei a cansar um pouco da vida enclausurada em escritório, na agência, trabalhando demais, sem aproveitar a vida. Aí eu tive uma proposta de emprego, mas antes eu falei assim, eu aceito, mas antes eu quero fazer uma viagem, tirar umas férias que eu nunca tive. Fui para a África do Sul para ficar um mês só para dar uma descansada. Acabei ficando um pouco mais de 3 meses. Aí eu conheci o modo viagem, eu me conheci como um viajante. Eu comecei a ver que a vida era muito mais do que a vida sedentária, né, na cidade grande. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Porque na África do Sul eu fui para estudar inglês, abandonei a escola e caminhei por toda a costa até ter que voltar. Aí quando eu voltei, aquela imagem, aquela sensação ficou na minha cabeça e eu comecei a me incomodar com o trabalho que eu tinha. Quando eu tive uma oportunidade, eu saí, fui para o sul do Brasil, Santa Catarina, tive um hostel por quase 4 anos. Nesse tempo, eu pude suprir aquela necessidade de viajar sem viajar, porque as pessoas que chegavam estavam viajando, então as histórias, as experiências delas me agregavam também. Eu comecei a conhecer gente de todos os perfis e só aumentou a minha necessidade e desejo de conhecer novos lugares, novas culturas, né? Aí, quando aconteceu uma tragédia pessoal na minha vida, perdi meu melhor amigo, comecei a rever um monte de valor e a minha relação com a sócia não estava muito boa, eu decidi que não podia mais perder tempo com coisa que te atrasa. Aí eu entreguei o hostel para ela e fui fazer um sonho que eu tinha antes, que era conhecer o Brasil, o Nordeste. E eu tinha recém comprado uma moto, né, que era para fazer a correria do hostel, tal. Eu e meu irmão dividiam uma moto, uma XLR 125 de trilha, e eu falei, quer saber, eu vou viajar de moto, vou até o Nordeste. E aí eu fui. E aí começou uma transformação do velho eu para o novo eu, que vai ter no final do episódio aqui, provavelmente, né, a explicação.
E de onde que surgiu assim essa ideia de fazer algo maior, sair do Brasil, realmente ir até o Alasca e fazer essa viagem que acabou sendo aí de 3 anos?
Sim, inicialmente era para ser mais ou menos 6 meses a 8 meses. Eu até tinha uma namorada na época. A princípio a gente nem tinha terminado, porque na minha cabeça era ia fazer uma viagem curta, né, 6, 8 meses. Mas logo que eu saí, eu comecei a perceber que não ia ser tão curta não, porque eu tinha feito um planejamento financeiro para não trabalhar ao longo da viagem e eu ia ter certo gasto, né? Eu fiz a conta, um cálculo de gastar tanto por mês. Acho que era R$ 100. Por mês não, por dia. E eu descobri logo nos primeiros quilômetros, nos primeiros dias, que algumas ferramentas e mesmo sem experiência começou a me dar a oportunidade de não pagar por hospedagem e comida. Por causa do Couchsurfing, né? Aquela rede social que une mochileiro, viajante a pessoas locais, aos motociclistas, né, aos motogrupos, motoclubes também, que eles têm essa cultura de ajudar e hospedar quem está viajando, e outras pessoas aleatórias no rolê, assim, na rua, na cidade, no posto de gasolina, que me vê de fora e me oferecem casa, um colchão, um grama, qualquer coisa, e eu assim comecei a aceitar e comecei a reduzir de 50, de R$ 100 a 50, 40, R$ 30 por dia. E aí eu falei, pô, tá, dá para ir mais longe. Longe, né? E foi aumentando a intensidade, porque aí eu criei as redes sociais, né, meu Instagram, o meu YouTube, que é o Moto Mochila Brasil, começou a ganhar visibilidade. Então, quanto mais longe eu ia, mais gente ia me seguindo. E aí as pessoas já, aí agregou, né, a rede social para essa comunidade que me aceitava como hóspede, né? Então, além dos motociclistas, dos nativos, começaram os seguidores também a falar, não, vai passar por aqui, pode ficar. E assim eu fui indo e descobrindo que cada vez era mais fácil. Então, vários medos que as pessoas têm de viajar, de ficar sozinha, sozinho, de se perder, não existe. Né? Você acaba vendo que a besteira é coisa da cabeça. Conheci todo o Brasil, demorei 8 meses até chegar lá no Pará. Eu fui fazendo cada vez uma viagem mais cultural, uma viagem mais transcendental. No começo era só paisagem e lugar, né? Depois começou a virar paisagem, lugar, pessoas. Depois paisagem, lugar, pessoas e experiências culturais e imersão no meio do que é o Brasil, né? Então eu saía, fui pelo litoral, conhecendo as cidades e prainhas, vilas de praia, né? Que todo turista conhece, mas eu começava a dormir já nos pra dentro, sabe? Conhecer os locais de verdade. Eu ia pro meio do mato, comecei a ir no meio da floresta, da selva, da Chapada Diamantina, das Chapadas do Brasil, pro sertão do Nordeste, para as comunidades ribeirinhas no norte do país, até que eu comecei a entrar demais, assim, comecei a conversar e dormir com indígenas e conhecer gente que faziam coisas que eu não imaginava que fazia. Foi aí que eu tive a experiência com a ayahuasca, né, no norte do Brasil, lá no Pará, conheci um pessoal incrível, e no segundo, eu fui no Natal, fui convidado para fazer de novo a cerimônia no Ano Novo, e no dia 2 de janeiro eu quebrei a perna no meio da viagem, e foi aí mesmo que a viagem se transformou, porque assim, logo depois, foi uma grande experiência com a ayahuasca, ela abriu meus olhos, mudou minha vida e me deu outros caminhos, e um deles era que eu, depois desse dia, eu estaria bem guarnecido, como eles falam, né? E aí eu fui lá e quebrei a perna. A princípio eu falei, isso aqui não é o bem guarnecido, isso aqui não é uma boa, não é um bom prognóstico, isso aqui tá errado, isso aqui é coisa ruim, eu quebrei a perna, eu fui na minha viagem, eu acabei com o meu sonho de viajar tudo. E na verdade era só o começo, tava começando a fazer uma viagem, porque eu tive que parar por 4 meses, e aí eu pude rever algumas coisas, alguns aprendizados que eu tive, né, durante oito meses, e colocado na balança que ainda me sobrava dinheiro, tinha mais vontade ainda, tirei o visto para os Estados Unidos, Canadá, e falei, eu vou é pro Alasca agora. Começou de novo uma viagem internacional.
Como é que você, em que circunstâncias que você conseguiu quebrar essa perna no meio da viagem?
Pois é, eu saí lá de Belém, peguei a Transamazônica, comecei a descer, passei por Altamira. Aí eu fiz a Transamazônica, que é uma das rodovias mais largas, né, mais compridas do Brasil. E aí eu peguei o trecho de terra, pura terra, começo de chuva, começou a ficar enlameado. Trator ali também tem dificuldade para passar. Eu cheguei na cidade de Uruará, dormi na casa de uma pessoa que me seguia lá, que me deu apoio. Aí no dia seguinte saí e eu tive a brilhante ideia de perguntar para os caminhoneiros se tinha um atalho para chegar até Santarém. Aí os caras falaram, até tem, mas não pode chover por 1 minuto. Aí eu fui lá e peguei a estrada e choveu por 1 hora. A estrada virou um lamaçal, era uma estrada, né, convexa, lisa, que você tinha que andar no centro da pista, porque se você andasse para o lado, você escorregava e ia para as valas, e era floresta, pura floresta, não tem nem no mapa, em nenhum mapa você vai encontrar essa via. Ela chama Transuará, um atalho do Transamazônico, mais ou menos 250 quilômetros de pura lama. Eu já tinha feito metade, um pouco mais da metade, eu estava comemorando, mas foi antes da hora, né? Eu fui passar um carro abandonado lá, a moto virou, 360 lá, fui tentar parar com o pé, meu pé torceu, virou e a moto caiu em cima, quebrei a perna. Fiquei ali meia hora achando que ia passar a dor, mas não passou. Eu falei, não tenho o que fazer, porque se eu ficar aqui, eu morro, né? Não tinha nada, ninguém passava, tem árvore no meio do caminho e tal. O corpo nosso é mais inteligente que a gente, já cortou a dor e eu segui meu caminho. Fratura, eu quebrei o osso menor e trinquei o osso maior, né? Cheguei em Santarém, viajei sem seguro. Aí eu tive que buscar os hospitais públicos lá, tava em má condição, né? Aí eu demorei para encontrar um hospital que não tivesse uma fila gigante. Quando eu encontrei, era um hospital onde lá o pessoal briga muito de facão, né? Ele se resolve na faca, e tinha tido uma briga umas horas antes, que tinha uns 10, 15 caras lá, todo cortado, esquartejado. E eu lembro de um cara que tava do meu lado, que ele tava sem a tampa do braço. Aí nessa hora, com a minha perna quebrada, eu me senti um pouquinho mais, menos sofrido. E aí eu fiquei lá, aí as meninas eram duas recém-formadas, assim, das cidades do sudeste do Brasil, foram para lá para ganhar experiência. Olharam para a radiografia, uma radiografia de uma máquina, sei lá, de 1980, que mal imprimia. Também elas olharam e falaram, sua perna quebrou. Uma das notícias mais tristes, assim, que eu lembro que eu recebi na vida, porque eu estava já a ponto de começar uma viagem da parte internacional. E aí eu falei, tudo desabou, né? Eles queriam operar. Eu falei, mas nem ferrando para me operar. Eu acabei falando no WhatsApp com grupos de moto, com o pessoal de Couchsurfing, aí vieram as pessoas me ajudar lá, aí minha moto ficou lá, e eu consegui um avião monomotor não, aqueles bielice, e aí eu voei, voltei para minha cidade, aí onde eu me recuperei por 3-4 meses e replanejei a viagem, que ficou ainda maior e mais interessante.
Falando nessa temporada do Norte, eu tava te stalkeando lá e eu vi esse negócio de ter sido sequestrada por uma indígena e eu fiquei muito curiosa.
Depois eu quebrei a perna, né? 4 meses em recuperação, eu voltei pro Norte, peguei a moto em Santarém, conheci Alter do Chão. E se eu não tivesse com a perna quebrada, eu iria pegar de novo a mesma pista para chegar no Amazonas. Só que como eu tava, a minha perna não estava 100%, eu falei, eu vou de barco. Foi uma experiência incrível também, ficar 3 dias navegando o rio Amazonas, até chegar em Manaus. Aí eu cheguei em Manaus, num lugar de outro planeta também, muito legal. Gostei tanto que eu fiquei 1 mês, né? Graças à indígena. Porque assim, eu fui para conhecer ela lá, na região de Presidente Figueiredo, né? Aí a gente foi lá e conheceu, e eu coloquei sequestrado, mas é porque ela meio que me roubou mesmo, porque eu tava na viagem, no objetivo de seguir, eu ficava de 3 a 1 semana em cada cidade e me movia, né? Só que em Manaus, acho que eu fiquei um pouco mais de 1 mês, foi por causa dela, porque ela realmente me sequestrou, não me deixava ir embora. Aí eu tive que ir, né? Eu tinha um objetivo traçado, mas a gente ficou lá no meio do mato durante uns dias também, acampando lá. E até hoje, ela tá presente na minha vida de alguma forma. E aí, depois desse episódio aí, teve o episódio que eu perdi a moto, né? Na BR-319.
Então, foi uma história de meio... Uma história de amor aí, de romance.
Tem tudo. Até romance. Até pra mim, que não sou uma pessoa muito romântica.
E como é que foi isso que você perdeu a moto?
Pois é, ali, depois desse episódio aí com o indígena em Manaus, eu tive que seguir meu rumo. E eu já tava indo em direção ao Peru, né? A parte da América do Sul lá, a minha parte uma nova parte da viagem. Aí eu cheguei, o único jeito de sair de Manaus e ir para lá é passar para Porto Velho, Rondônia. Só que para isso eu preciso encarar 800 quilômetros de lama pela estrada amazônica, né? Pela estrada BR-319. Acho que é uma das piores, se não uma das piores estradas do Brasil e do mundo. São 6 meses de chuva, que chove todos os dias e pesado. Chuva que derruba árvore, inunda rio. E a estrada lá vira uma lama só. Então, tipo, em 6 meses do ano não passa ninguém. E é justamente nesse período que eu tava lá tentando atravessar. Aí seriam mais ou menos uns 4 a 5 dias de travessia que o pessoal faz quando tá seco. E é realmente horrível. É uma estrada que é floresta do lado do outro. Tem onça, tem sucuri, tem um monte de bicho, tem malária, tem um monte de coisa lá que pode te matar. E aí eu já tava meio que feito uns 300, 400 quilômetros. E assim, sempre lutando contra a terra, sempre lutando contra a lama, né? Porque a moto se enfiava de um jeito lá, a moto caía, eu tinha que tirar todas as coisas, ela fica leve, levantá-la no braço, queimar a embreagem para sair do atoleiro, era meio pântano mesmo. Nossa. Até que teve um dia que eu cheguei a perder a moto, e era um final de semana que tinha uns caras que faziam trilha de jipe, e eles estavam voltando. Eram 6 jipes, um enganchado no outro, assim, ó, pra não atolar, e eu encontrei eles atolados. Eles estavam com um jipe no meio do pântano, assim, tentando tirar ele, escavando tudo. Só que aí eu fiquei tranquilo porque tinha gente. Aí eles me ajudaram com a moto, só que eles foram para um lado e fui para o outro. Dormi num ônibus abandonado, um ônibus que foi abandonado justamente porque quebrou tentando passar. Foi notícia no Brasil que o exército teve que resgatar o pessoal de helicóptero lá, e o ônibus ficou abandonado. Eu dormi nesse ônibus, quebrei a janela para entrar, fechei com corda para não entrar a onça, e dormi lá cheio de barata. Nunca vi tanta barata na minha vida. Eu dormi com uma toalha na boca para não entrar barata na boca. Eu queria dormir, eu tava com lama até a testa. No outro dia eu acordei, peguei a moto e saí. Não deu 20 minutos, a moto entrou no barro, no lamaçal, e aí eu já não conseguia tirar a moto. Fiz os procedimentos que eu fazia para tirar a moto da toleira, só que não consegui. E eu tava meio que sem esperança, porque em 3 dias que eu tinha feito até o momento, eu vi 2 grupos de pessoas, né? Esse pessoal da trilha e um casal que morava lá, que eles estavam buscando o filho que tinha desaparecido fazia dias. Eles estavam com uma arma, porque lá tem onça, então eles precisam se defender. Então, era isso o que eu tinha em mente. Eu comecei, eu não vou ficar muito tempo parado aqui. Eu comecei a andar, abandonei tudo, só peguei meu documento e abandonei tudo. Perdi a moto lá. Para mim, eu tinha pouca chance de voltar lá. Andei muito. 30 quilômetros no meio daquilo. Nesse meio tempo, eu fiquei meio maluco, assim, comecei a falar sozinho, porque eu realmente estava com medo de ficar andando ali, de escurecer e estar no meio da selva, e as onças atacam à noite. Pulou uma ariranha na minha frente, eu já estava no modo instinto selvagem, sabe? Na hora que ela pulou, eu ataquei para dar e dei uma facãozada na cabeça dela. Só que, por sorte dela, não acertou. Aí ela assustou e saiu, entrou na água, né, no rio, e ficou me seguindo pelo rio. Aí eu segui meu caminho, não tinha o que fazer, segui, até que eu vi uma criança no horizonte. Eu falei, pronto, morri. Tô morto, tô vendo alucinação já. Ela tava fazendo, ela tava meio que acenando, assim, com uma folha de bananeira, brincando, né, no horizonte. Aí eu corri, encontrei ela e a família. Tava construindo uma casa, no meio do nada. Eu nem falei, cheguei lá, nem sentei do lado deles, nem falei nada, nem representei, nem contei dos meus problemas. Eu fiquei ali, só descansando e agradecendo de ter encontrado gente, que eu já tava um pouco preocupado com a minha vida. Aí, o pai da família me ajudou e voltou todo o caminho. A gente tinha uma motinha, ele voltou o caminho de moto até onde dava, a gente caminhou o restante, e em dois tirou a moto dali. E aí eu passei 2-3 dias com eles ali, eu tava traumatizado, eu não queria continuar minha viagem dali, eu ia esperar alguém passar, mas ninguém passava. Aí, nesse ponto, é uma das coisas assim que eu falo, né, uma das grandes lições que eu aprendo na viagem, um dos grandes insights que as pessoas não vão ter se viajam em dois ou viagem em grupo, que muita gente fala, e já aconteceu de pessoas assim que se dizem viajantes hardcore, motociclistas que viajam, só que eles não viajam sozinhos. E eles olham uma história dessa e falam que é besteira, que é balela. Mas é porque essas pessoas nunca viajaram sozinhas. Porque a diferença de viajar entre dois em grupo e viajar sozinho é a diferença entre se divertir e morrer. Porque em dois você tira a moto fácil, você tem ajuda. Se um quebra a perna, o outro vai e busca ajuda. Ou carrega o outro, guincha a moto, leva a moto junto. Sozinho é outra realidade. E o peso psicológico de estar sozinho, ele é maior do que a própria realidade de estar sozinho. Então, viajar sozinho é um desafio e eu recomendo assim, para que as pessoas façam, mas um certo cuidado. Por isso que quando as pessoas pedem recomendação para mim, eu não posso recomendar, porque eu recomendo justamente o oposto, sabe? Vai por onde não existe lugar, não pense com a cabeça, pense com o coração, confie nas pessoas cegamente, cegamente no sentido de começar a ouvir mais sua intuição do que a sua razão. Porque eu viajei sem seguro, eu não fazia contato antes, prévio, não viajei sem me hospedar, eu dormia no meio de qualquer coisa. Passei por zonas de guerra, de facção criminosa, quebrei a perna. Então, assim, eu só tive... Essas são experiências ruins, né, entre aspas, mas a maior parte da minha vida, da minha história, foi boa, foi coisas positivas. Eu só tive essas coisas positivas porque eu ousei ir por caminhos que ninguém foi e arriscar um pouco a minha pele, entendeu? É assim, é um all-in, você pode morrer. Mas se você não morrer, você vai ter as melhores experiências da vida. E acho que para morrer precisa de muito, né? Aí eu fui, fiz essas coisas, fiquei na floresta amazônica com os nômades lá, né? Que eles ficam construindo casa de ponto em ponto, porque a larga eles destrói e eles têm que passar para outro lugar. Até que passou dois trollers do DENIT na pista, porque é uma rodovia federal, por mais incrível que pareça. Aí só que eles estavam na direção oposta, né? Aí eu falei, bom, não vou com eles não, vou ficar esperando para alguém que venha na minha direção. Deu 6 horas depois, eles voltaram, quebrados. Assim, um carro quebrou, um troller ficou no meio do caminho e o outro voltou com problema na embreagem. Para você ter noção do quão ruim é a estrada. Dois trollers com todo o equipamento do DENIT não conseguiu passar, onde eu tinha perdido a moto. Aí eu montei as coisas na moto e falei, vou junto com vocês atrás. Aí eu voltei junto com eles, só que à noite. Então, além disso, eu peguei a BR-319 à noite. E eles não podiam ir devagar, porque eles estavam com problema na embreagem. E outra, se você para de acelerar na lama, você afunda. Então, eu fiquei sozinho. Eles sumiram no horizonte e eu fiquei sozinho na floresta amazônica. Numa dessas, eu caí várias vezes, a minha moto ficou pendurada na ponte, a ponta de cair no rio. Eu chorei, porque eu achei que eu fosse cair no rio junto. Fiquei ali, desesperado, com a perna tremendo, segurando a moto, até que, por um milagre, não sei, eu fiz força, né? Força do além. Eu consegui levantar a moto e tirar na ponte, mas ainda a moto quase caiu. Cheguei no acampamento deles lá, dormi com os peões. No outro dia acordei, fui pra casa do engenheiro, que ele também tava seguindo pra uma Itália, dormi na casa dele e aí consegui apoio da Honda lá, que a minha moto é Yamaha, mas a Honda que me deu mais apoio. Graças às pessoas que eu conheci no caminho, esse apoio, a Honda na Canopus e Maitá. A viagem virou de cultural para transcendental. Eu comecei a buscar experiências xamânicas, espirituais com os nativos, né? No Acre tem o Campô, que é o veneno do sapo, mas aí eu conheci o pessoal lá, mas eu não fui muito com a onda deles e acabei não fazendo. E aí entrei no Peru, onde eu fiquei ilegal.
E por que você ficou ilegal? Como foi essa história do Peru?
Eu não sabia falar espanhol. Quando eu cheguei em Brasileia, que é uma cidade quase na fronteira com o Peru, que ainda está no Brasil, eu fiquei na casa de um motociclista lá dos Abutres, que estava recebendo um peruano. E eu tive o azar de conhecer esse cara ali. Porque, assim, ele falou que ia me ajudar a fazer a travessia. Eu nem precisava de ajuda, mas ele quis falar por mim na fronteira. Ele falou que eu estava de passo. E passo, em espanhol, é de passagem. justamente o oposto do que eu queria fazer, que era conhecer muito o Peru. Eu queria os meus 3 meses lá. E, de passo, os agentes entenderam que eu estou de passagem. Eles me deram uns 20 dias. E como eu não falei espanhol, acreditei no cara que estava comigo, eu nem olhei direito os documentos e segui no caminho. Aí eu fui descobrir que eu estava ilegal ainda na selva lá, porque eu fui para, né, para as ruínas incas, de Machu Picchu, de toda aquela parte que todo mundo vai. Aí eu me entrei no meio da cordilheira lá também, onde ninguém vai. Eu fui indo no meu ritmo, tranquilo, bem devagar, ficando com os nativos lá na casa deles, conhecendo bem mesmo o interior do Peru. Passei da cordilheira para a selva. Na selva, por um acaso, um peruano teve a curiosidade de querer ver um passaporte brasileiro. E na hora que ele viu, ele falou: rapaz, você está ilegal aqui. Aí eu falei: não acredito. Tem país que é tranquilo você ficar ilegal. Você paga uma taxa e está tudo bem, né? Lá não. Lá, para quem tinha veículo, perdi o veículo. Confiscavam. Eu falei: porra, eu não posso perder. Logo, meu primeiro país visitando fora do Brasil, vou perder a moto, vou perder a viagem, vou perder de novo um sonho. Então, foi a segunda vez que eu achei que eu ia ter o sonho frustrado, né? Foi um dos piores momentos da minha viagem, porque eu tava, se você olhar o mapa do Peru, Tarapoto, tá no meio do país. Eu ainda faltava metade do país para conhecer. E aí eu saí desesperado, eu tinha até feito amizade com uma pareja argentina lá, um casal argentino que virou meus amigos do coração, e eles também desistiram de fazer o que eles tinham que fazer por minha causa. Eles foram me seguindo junto para me ajudar, dar o apoio moral, que eu estava realmente achando que tudo ia por água abaixo. Fui conversar nos postos oficiais do governo, mas eles falavam sempre a mesma coisa, que realmente eu ia perder a moto. E eu chegava a pé, para eles não ter o risco de eles já tomarem a moto ali mesmo. Até que eu conheci um policial. O policial me deu uns toques lá, falou para eu ficar mais perto da fronteira e ver um lugar mais tranquilo, uma hora mais tranquila, para tentar conversar com a aduana. Cheguei na fronteira de Jaén, e aí eu fiz isso. Cheguei à noite, eu até pensei, aí foi o momento que eu falei: bom, tô ilegal, eu vou passar ilegal pro Equador, ficaria ilegal no Equador também, né? Não daria entrada nos papéis. Eram minhas opções, entregar a moto, né, ou tentar conversar, né, tentar dar um jeito nisso. Ah, e tinha uma outra, vender a moto para um peruano. Mas eu não queria fazer isso. Eu falei: não, eu vou lá e vou conversar com os agentes da aduana. Mas na hora que eu cheguei, eu nem conversei, eu peguei, fiz o meu trâmite e não perceberam. Aí eu falei: ótimo. Aí eu entreguei lá na aduana. Aí na hora que eu tava saindo já, eu falei: ei, volta aqui. Aí eles falaram: sua moto tá ilegal, você não pode ir. Sabe aquela sensação de choro, que a bochecha dá uma endurecida? Aí eu falei: por que não, né? Essa moto é legal, aqui a gente não permite isso. Até ele falar a próxima frase, demorou uma eternidade. Aí ele falou assim: você vai ter que pagar uma multa, mas tudo bem. Aí ele falou: mas eu posso pagar a multa, vai ficar tudo bem? Eu falei: sim. Aí eu quase fiquei de joelho lá agradecendo. Eles falaram que eu dei sorte, porque eles tinham mudado a lei fazia um mês. Só que lá é um buraco, né, no meio da floresta. Então, eu fiquei 15 horas lá na fronteira para até eles conseguirem uma comunicação com a central do país, internet, imprimir documento e dar baixa. E sabe o que é o pior? Depois dessas 15 horas, eu entrei nesse meio tempo, conheci a polícia do Equador, porque eles vão comer no Peru, que é mais barato. Aí, minha primeira noite foi na polícia. Minha primeira noite no Equador foi dentro da polícia. Lá, eu cheguei na polícia perguntando pelo comandante, eles acharam que era a polícia do Brasil também. Mas o pior foi que porque assim, eu fui por um lado, fiz uma rota para ir até o Alasca e fiz outra rota para voltar, né? Eu fui por dentro e voltei por fora. Fui pela floresta e montanha e voltei pelo litoral. E quando eu voltei, depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu descobri que no Equador eu também fiquei ilegal. Era um buraco, né, ali na floresta, e eles não tinham comunicação com a central. Então, para eles e para mim, eu tinha dado entrada nos papéis, não tinha entrada no sistema. Só que como os equatorianos sabem que existe esse problema para quem entra na fronteira na selva, eles, né, fizeram vista grossa e lá tudo bem. Foram momentos dramáticos que eu vivi nesse início de esse fim de Brasil, início de América Latina, que ficou marcado e foram variáveis que mudaram minha maneira de ser, né?
Gente, quanta história! É. E aí você foi subindo, né? Então entrou ali pelo Peru e foi subindo. E dos países que você visitou, teve algum que te marcou muito, que surpreendeu, assim, que você não esperava?
Ah, todos, né? A gente, por mais que faça pesquisa, olha na internet, foto, conversa com as pessoas, a gente viajando de moto, você realmente emerge na realidade no país, porque se você viaja de avião, você chega em aeroporto, em grandes centros urbanos, você conhece só o que o Ministério do Turismo quer que você conheça, você conhece só o que as agências de viagens e toda a estrutura turística do país preparou para você. Você vai conhecer, todo mundo conhece. De moto, você chega nesses lugares, mas você tem a opção de entrar em lugares que ninguém vai, e você tem, o mais importante, você tem as oportunidades de seguir caminhos que os nativos te indicam, e muito melhor ir com eles, ficar na casa deles e viver uma vida que eles vivem. E mais, de ponto A para ponto B, você tem que ir por pontos infinitos, né? Você vai ter que passar por zonas que não existem no mapa do turístico, né, do país. Então, é aí que você conhece a realidade do país. Então, para mim, todos os dias era uma surpresa. Não esperava isso, não esperava isso, não esperava isso. É, dos países que eu me surpreendi muito, né, depois de 3 anos viajando e olhando em retrospectivo, o próprio Brasil, né, me surpreendeu pela grande grandiosidade, diversidade que tem pelas pessoas e diferenças de perfis que existem aqui. Os Estados Unidos me surpreendeu, porque eu achava, eu tinha um nariz torcido para os Estados Unidos, porque eu achava que era aquela cultura, e é realmente uma cultura muito materialista, consumista, mas você encontra pessoas que tem uma proximidade com a gente aqui e proporciona algumas experiências. E é um país incrivelmente bonito, um dos países mais bonitos que eu visitei também. O Canadá é muito grande, né? O Canadá surpreendeu, não surpreendeu por ser grande, mas surpreendeu pela beleza, mas eu acredito que cansa, porque é sempre aquele tom de cinza, azul e branco, da neve, montanha, que vai ter, e verde, né? Tem muita floresta de pinheiros lá. O Alasca me surpreendeu pelo frio, porque não foi o lugar mais frio que eu fui, pela beleza bruta que tem o Alasca, aquelas montanhas, aqueles penhascos com ponta de gelo, aqueles glaciares caindo, aquelas cachoeiras congeladas. Mas culturalmente, assim, os países surpreendentemente para o bem foi o Brasil, a Costa Rica, a Colômbia, o Equador. O Equador, para mim, é o país mais subestimado da América do Sul. É o país onde eu passei 3 meses, era só para realmente passar. O Chile, também um dos países mais bonitos que eu vi. A Argentina eu não conheci direito por causa da pandemia, tive que fugir lá, literalmente, da polícia e da quarentena deles, que eles fizeram um lockdown. O México, para mim, é um dos meus preferidos. Tem alguns países, assim, que eu não voltaria. Não porque eu tive uma experiência ruim, mas é porque eu acho que as possibilidades se esgotaram, basicamente por isso. A América Central, no todo, ela é legal, vale a conhecer, mas acho que uma visita já é suficiente. Panamá, por exemplo, Panamá e Belize, talvez sejam uns países que vale conhecer uma vez só, não precisa ficar voltando lá, não. Inclusive, a cidade mais feia que eu vi está no Panamá, Colón, parece que ela foi bombardeada e não foi organizada nem reestruturada, é um descaso total, é pilhas de lixo entre uma casa e outra. O porto do Colón é um dos mais importantes do mundo, né? Então ali tem a presença de muita gente que não se incomoda muito com a cultura local, com a organização do local, mas de resto foi só alegria. Aí teve tem altos e baixos em todos os países, né? Mas no geral, a América é incrível.
Essa foi a primeira parte da nossa conversa com Danilo, e na semana que vem a gente vai ouvir ele falar um pouco mais sobre essa jornada, que começou do Brasil, foi até o Alasca e na volta até o Ushuaia. Então, aproveite enquanto isso, segue a gente lá no @conexãoviajante e já comenta tudo o que você quer saber sobre essa história.
Tchau, tchau!
Tchau!